Começa agora o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, muito boa tarde a você que está na sintonia. Começa agora o Fala Mulher desta sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2014. O Fala Mulher é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, com patrocínio da Petrobras, através do programa Petrobras Ambiental. E a gente começa o nosso programa parabenizando a nossa colega de trabalho, Shirley Valquíria, que fez aniversário no último sábado. Parabéns para ela, em nome de toda a equipe da Casa da Mulher do Nordeste. A gente começa também abraçando a equipe da Casa da Mulher, que está ouvindo o programa aqui no escritório Pajeú, em Afogados, e em nosso escritório em Recife. Hoje, no programa Fala Mulher, vamos tratar do assunto democracia, que é um dos eixos temáticos do Fórum Social Temático, que acontece de 21 a 26 deste mês de janeiro em Porto Alegre. As outras discussões do fórum são crise capitalista, tema do programa da semana que vem, justiça social e ambiental, tema do Fala Mulher do dia 31, último programa do mês de janeiro. Portanto, a partir de hoje a gente começa uma série de três programas abordando as temáticas do Fórum Social, que será em Porto Alegre. A gente vai ter, como eu disse hoje, o assunto democracia, e para discutir esse tema e reforma política, né, que também é um dos eixos de discussão aí do Fórum Social, essa questão da reforma política que vem se arrastando no Brasil há muitos anos, né, está nas mãos do Congresso, mas é que é necessário que haja uma abertura para a participação popular, para que realmente a reforma política atenda às necessidades e os anseios da sociedade brasileira. E para discutir do tema democracia e reforma política, nossos entrevistados são Evanildo Barbosa, diretor da FASE, Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, e Augusto Martins, diretor executivo do CONDRU, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Urbano de Afogados da Ingazeira. Eles vão dizer o que estão achando desse nosso momento, da democracia brasileira, desse processo de reforma política, o Fórum Social Temático, a importância da sociedade se unir para discutir os principais assuntos que são de nosso interesse. No quadro Fique Sabendo, quase 80% dos brasileiros querem mais mulheres na política. É a informação de hoje do quadro Fique Sabendo. E a partir desta semana a gente também está abrindo espaço para sua participação através de pesquisa. Então você que está ouvindo a Rádio Pajeú pode ligar no 387-3838-1213. Né? Se você é mulher, quiser participar, quiser opinar, nós estamos perguntando hoje para você o que é que significa democracia. Você sabe qual é o verdadeiro significado e sentido da palavra democracia? A gente escuta isso, né? Essa palavra desde que nasce, mas muitas vezes nem sabemos exatamente o que é que significa, qual o real significado da democracia. Você acha que nós, mulheres, estamos sendo respeitadas quanto aos nossos direitos democráticos? O que precisa mudar com essa reforma política? Então, você que está ouvindo, quer participar, 3838-1213. Agora, 1:50, está no ar o Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
E a primeira música do programa, Simone, da Maior Liberdade.
Já não basta esse dia após dia, que é um peso constante sobre as costas da gente. Nesse tempo doente, à solta nas ruas, colocando nas faces esse ar descontente. Já não basta a descrença e a desconfiança, acabando com nossa esperança de felicidade. Já não basta a pressão dessa falsa moral encobrindo os atos de imoralidade. Ah, por favor, meu garoto, não venha também me prender. A cabeça, as pernas e braços. Eu te amo e este amor eu declaro e grito e proclamo de peito bem limpo, de peito lavado. Não preciso provar, pois sei bem o que sou. E tintim por tintim dos meus traços e passos, eu cansei dessas velhas promessas, dessas velhas palavras e cansados ditados. Já não basta essa coisa rolando aí fora, nos castrando com garras e dentes, nos forçando a viver tão somente de meias verdades. O importante é que o nosso coração sinta, através do respeito, o que é ser uma pessoa do meu jeito. O importante é que o nosso coração sinta, através do respeito, o que é ser uma pessoa do meu jeito.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Agora 1h53 e a gente dá continuidade ao Fala Mulher. O ano de 2014 promete ser de avanços no desenvolvimento dos movimentos sociais que anunciaram uma agenda movimentada. É ano de eleição e tudo indica que será um período repleto de lutas. E nada mais natural que a luta dos movimentos sociais se incorpore à luta eleitoral e que elas se somem para ampliar as bandeiras e principalmente as conquistas. As grandes manifestações de junho do ano passado foram um sinal de alerta de que as conquistas iniciadas no país têm que avançar. Isso indica que as agendas dos movimentos, tanto sindical, de juventude, de mulheres e de outras organizações sociais, devem ser intensas e convergentes para a construção de um campo político com bandeiras destacadas e da luta pela classe trabalhadora, a luta da classe trabalhadora. O primeiro encontro da agenda dos movimentos sociais ocorrerá no Fórum Social Mundial Temático, FST, que acontece entre os dias 21 e 26 deste mês, na cidade de Porto Alegre. O fórum é um espaço onde entidades e movimentos sociais que se opõem ao capitalismo e ao domínio do mundo pelo capital se unem em debates e na promoção de uma agenda unitária. Tem três eixos temáticos: crise capitalista, democracia, justiça social e ambiental. Paralelo ao Fórum Social Temático, irá acontecer em Canoas, também Rio Grande do Sul, o Fórum Mundial de Educação, já que se entende que não é possível um mundo melhor sem educação. Na avaliação dos organizadores do Fórum Social Temático de Porto Alegre, a crise da economia mundial e a crise da representação política ameaçam a democracia. E o que é o Fórum Social Temático? É um evento mundial, né, auto-organizado por organizações e movimentos sociais ligados ao processo do Fórum Social Mundial. O Fórum Social Temático se propõe a ser um espaço, né, de debates, articulação, proposição e luta, denunciando todo tipo de exploração e discriminação na defesa de outro mundo possível. Como funciona o Fórum? Por ser um evento autogestionário, né, onde cada organização e movimento social é responsável por suas atividades e posicionamentos. Em cada edição, é constituído um comitê de organização que se responsabiliza pelo apoio logístico, a captação de recursos e a disponibilização da infraestrutura básica para a realização do evento. E quem está organizando nesta edição é um grupo de centrais sindicais, movimentos e organizações sociais brasileiras e internacionais em articulação com o Conselho Internacional do Fórum Social Mundial. No Brasil, uma das principais discussões atualmente é a reforma política, um conjunto de propostas debatidas no Congresso Nacional para tentar melhorar o atual sistema eleitoral e político brasileiro. Entre os temas estão sistema eleitoral, financiamento eleitoral e partidário, coligações, alteração das datas de posse, entre outros. O caráter polêmico da maioria das propostas é responsável por sucessivos adiamentos das votações, atrasando mudanças com relação ao tema. E também há um plebiscito, né, em resposta à falta de vontade da maioria dos deputados e senadores em alterar o nosso atual sistema político. Os movimentos sociais se uniram e lançaram um plebiscito popular por uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político. O que é que significa isso, né? Para que seja eleita uma comissão especificamente para promover essa reforma, que está nas mãos do Congresso Nacional há muitos anos e nunca saiu do papel. Para as organizações, é preciso construir uma estrutura política com base na ampliação da participação da sociedade. E isso não acontecerá se a reforma política ficar nas mãos do Congresso Nacional. Tem que ser um processo popular. O plebiscito em si ocorrerá entre os dias 1º e 7 de setembro deste ano e trará uma única pergunta: você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político? Ou seja, você é a favor que seja eleita uma assembleia exclusiva, exclusivamente para fazer a reforma política e que depois será dissolvida? Essa é a pergunta que será feita no plebiscito do mês de setembro. Mais informações a respeito da reforma política do plebiscito no site www.plebiscitoconstituinte.org.br. Também no Facebook, facebook.com/plebiscitoconstituinte, e tem um e-mail para contato, que é o plebiscitoconstituinte@gmail.com. Nós estamos na ponta da linha agora, 1h58, como eu anunciei, temos uma entrevista com Ivanildo Barbosa, que é diretor da FASE, a Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional. A FASE tem atuação em Pernambuco, no Amazonas, na Bahia, no Mato Grosso, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e é uma organização não governamental voltada para a promoção dos direitos humanos, da gestão democrática e da economia solidária. Ivanildo está conosco para discutir essa questão da democracia e também da reforma política. Ivanildo, boa tarde. É um prazer, mais uma vez, a sua participação aqui no Fala Mulher. Já tivemos em outra oportunidade, né, uma entrevista gravada pela Domênica Rodrigues, mas hoje, ao vivo por telefone, um grande prazer te receber aqui. E, primeiro, fala um pouquinho pra gente como é a atuação, o trabalho da FASE.
Boa tarde aos ouvintes do programa Fala Mulher. De fato, o tema é bastante atual, relevante, e a FASE é apenas uma das organizações, assim como a Casa da Mulher do Nordeste, que tem, ao longo de sua trajetória, lutado pela ampliação da democracia, da participação popular nas decisões e nos rumos desse grande país. Bem, a FASE, como você já pontuou, atua com temas que são centrais para a nossa experiência democrática, como a questão das cidades, a questão relacionada ao próprio modelo de desenvolvimento em curso, o tema ligado às experiências que as populações têm com a produção agrícola por outro lado, com a participação das mulheres nesses processos de democratização e ampliação da nossa experiência democrática. Então, a FASE é mais uma do campo popular ligado à experiência da ABONG, Associação Brasileira de ONGs, e, para nossa sorte, temos encontros, parcerias, amizades, namoros e experiências estratégicas com as mulheres cuja trajetória histórica tem sido o feminismo. E a Casa da Mulher do Nordeste é uma dessas experiências que a gente tem tido na relação e quer preservar por muitos anos.
Evanildo, o Fórum Social Temático está se aproximando, como a gente informou. Sim. E, assim, a crise da economia mundial, a crise política, né, que o Brasil e outros países também estão enfrentando, ameaçam a democracia. Essa foi uma das preocupações, né, da organização do Fórum Social Temático. No Brasil, está mais que provado, né, que o Congresso Nacional não tem condições de fazer sozinho, nem tem condições, nem tanto interesse de fazer sozinho uma reforma política que atenda necessariamente nos anseios da sociedade. Por isso que esse processo precisa da participação direta do povo brasileiro na construção de uma democracia que realmente esteja voltada para o povo e não para uma minoria.
Exatamente. O tema da democracia é aquela situação sem retorno. Ou a gente enfrenta ou a gente enfrenta. A experiência democrática brasileira está muito recortada, está muito maltratada no que diz respeito à participação popular. A democracia liberal, aquela em que as elites e os grupos dominantes deitam e rolam, vai muito bem, obrigado. Agora, a parte que diz respeito à população, às formas de participação da população, das mulheres, dos negros, dos índios, tá bastante comprometida. Ou seja, os interesses da grande maioria da população brasileira estão passando ao largo das instituições democráticas, pelo menos aquelas clássicas. E o Congresso é uma dessas instituições, né? Se pegarmos qualquer ranking, qualquer pesquisa de caráter internacional sobre as instituições clássicas, quais sejam igreja, polícia, sindicatos, partidos políticos, essas instituições todas estão passando por uma crise de credibilidade. Então, de modo que só resta as experiências que emergem das comunidades, do seio do povo, do trabalho que as mulheres realizam no dia a dia, do trabalho que os negros, os índios desenvolvem no sentido de ampliar a participação, de colocarem lá os direitos, seus direitos perante o Estado, que cada vez mais é aprisionado pelos interesses privados. Então, só restam essas experiências reforçarem, ampliarem, radicalizarem a nossa democracia, que desde 1988, ou seja, desde a última Constituição, teve muitos avanços no que diz respeito à entrada de temas que são bem relevantes. Mas, no entanto, tem ainda uma resistência enorme dos grupos, né, dominantes, e o Congresso é a representação, digamos assim, mais simbólica desse lugar de encontro dos grupos dominantes. Basta fazer uma radiografia do Congresso Nacional e principalmente dos grupos, que nós vamos observar que quem comanda a pauta do Congresso são os grupos, as frentes, né? As articulações que estão dadas, primeiro pelo agronegócio, segundo pelas empreiteiras, né? Depois os setores de mineração, os bancos, os setores ligados ao futebol, aos jogos, à bola, né? E assim sucessivamente, né? Os grupos minoritários são os grupos ligados à reforma política, são os grupos ligados aos direitos humanos, né, aos direitos das mulheres, mas tem uma força impressionante, né? E é isso que nos anima e é isso que a gente espera da reforma política, que é uma iniciativa da sociedade civil. O parlamento brasileiro até agora deu as costas, apesar das manifestações de junho, das jornadas de junho. Então, o plebiscito é em si uma iniciativa que, em princípio, ela é importante para o Brasil inteiro, no sentido em que ela aponta uma agenda que é da reforma do sistema político brasileiro, que o próprio Congresso, que é o lugar por excelência desse debate, não se propõe, ou pelo menos faz vistas grossas em relação a essa agenda que emerge da sociedade civil.
E assim, acerca do plebiscito, a gente sabe que, na verdade, é um direito da democracia, né? Que o povo realmente possa decidir o que é melhor para si, não um grupo decida. No Brasil, a gente vê, né, que são os nossos representantes políticos que vão lá e decidem praticamente tudo de acordo com os próprios interesses. Mas o plebiscito mostra, né, que o povo é quem tem o direito de decidir o que é melhor para ele, o que é melhor para as suas classes, para as suas categorias. Já tivemos até outros plebiscitos no país, também com algumas decisões importantes. Mas nessa nova reforma política, eu acho que até esse costume do povo brasileiro de manifestar mais e decidir assuntos importantes como essa questão da reforma, eu acho que isso vai ficar até mais evidente se realmente essa reforma política sair do papel, como deve ser feito com essa participação popular, Ivanildo.
Exatamente. O plebiscito brasileiro, essa iniciativa das organizações populares, da sociedade civil brasileira, tem um histórico de organização popular que é bastante elogiado, bastante reconhecido no mundo inteiro, apesar das várias tentativas, né, de imposição de regimes autoritários, alguns deles que duraram mais de duas décadas, né? No entanto, a população brasileira continuou se organizando e continuou colocando os temas centrais através das suas formas organizativas, como é o caso das mulheres, a partir da luta do feminismo no Brasil, que colocou vários temas e mantém esses temas na sua agenda. Então, o debate da reforma do sistema político brasileiro interessa ao mundo, porque é no Brasil onde a democracia participativa ganhou novos ares, as experiências de orçamento participativo, as próprias conferências, os conselhos municipais, estaduais e nacionais, né, os plebiscitos, todas essas iniciativas que articulam a sociedade civil, elas são bem vistas no mundo inteiro. De modo que, se o Brasil faz um plebiscito em cujo centro do debate é a reforma do seu sistema político, o Brasil estará contribuindo não só para inovar sua experiência democrática, mas também para animar países que estão na mesma trajetória, têm o mesmo interesse que o Brasil, mas falta essa base social ativa que o Brasil dispõe. Então, se no dia 7 de setembro, de fato, nós mobilizarmos a sociedade para dizer sim a uma reforma no sistema político, nós estaremos apontando em direção da renovação de coisas muito simples do cotidiano. Todo mundo aqui em Pernambuco sabe o que aconteceu na Câmara de Vereadores de Caruaru. 10 vereadores interpelam da forma mais estranha possível a democracia o erário público, para que ele responda num sistema de barganha aos interesses particulares dessas autoridades, né? E isso, felizmente, veio à tona, e nós temos em Pernambuco o desafio de tornar essa questão como uma questão exemplar, em que não só a Câmara, que é um mecanismo, nosso sistema democrático, possa ser mais e mais transparente e aberta aos interesses da população, como também o papel do vereador, assim como o papel dos parlamentares em geral, deve ser completamente alterado no sentido de favorecer o interesse público, né, e não o interesse privado. Então, essa moléstia que nós temos na experiência democrática brasileira, que não é dada pelas experiências populares, sim pelas experiências representativas como essa do parlamento ou da câmara, tem que ser enfrentada. E a forma de enfrentar é uma reforma profunda no sistema político. O que quer dizer uma reforma profunda no sistema partidário, que está completamente anacrônico a própria experiência popular brasileira, né? São duas coisas distintas. É a democracia representativa, bastante dominada pelos interesses, inclusive masculinos, e, por outro lado, a democracia que se faz nas ruas, a democracia representativa, essa democracia direta, em que as pessoas, apesar das diferenças, apesar das suas agendas distintas, mas elas convergem para um ponto comum, que é o interesse público, acima de tudo, e a transparência e a radicalização da democracia. Então, esse é um grande debate que deve, sim, a sociedade, o sertão todo, se envolver nele, porque ele diz respeito ao futuro das gerações que agora estrearam a sua participação nas ruas.
É verdade. E assim, para as nossas mulheres que estão na sintonia, para todo mundo que está na sintonia da Rádio Pajeú nesse momento, a partir desse plebiscito, que avanços verdadeiros nós teremos, né, com essa reforma política para as mulheres e para a população em geral, principalmente as classes menos favorecidas?
Olha, a primeira coisa é aquilo que a própria plataforma do feminismo coloca para as mulheres brasileiras, que é a ampliação da participação, das condições, né, das experiências, da cultura e dos aprendizados das próprias mulheres nos temas, nas questões, nas políticas que interessam ao conjunto da população. Porque sabemos que, historicamente, as mulheres foram relegadas a uma condição de subparticipação, né? Só nas últimas décadas é que as mulheres, através das várias organizações, é que vem ampliando a sua participação, a sua capacidade de incidir proativamente nos destinos delas próprias, mas também nos destinos da nação. Então, o primeiro ganho é esse. E por isso que as mulheres devem certamente estarão muito mobilizadas para não arredar o pé, como se diz, dessas conquistas relacionadas à sua participação na vida pública. A segunda questão é que, apesar de parecer o tema do sistema político parecer tão somente um tema ligado à reforma política do sistema brasileiro, mas uma vez o plebiscito na rua, ele certamente vai indagar a forma como a política é exercida, especialmente a forma como a política é exercida pelos homens, que até aqui, me provem o contrário, reproduz tão somente uma perspectiva patriarcal em termos de cultura política. Ou seja, a maioria, a grande maioria esmagadora dos homens, aquela que ocupa posições superiores, né, nos cargos, nos cargos de comando, nos lugares de comando. Então, o debate do sistema político põe em questão também essa forma de participação que, entre aspas, está naturalizada como sendo de representação masculina, né? E nós sabemos que nas experiências locais, comunitárias, são as mulheres as lideranças. São as mulheres as gestoras, né? E elas têm um modo muito especial de lidar com a questão democrática, né? Exatamente porque não tiveram, ao longo da história, essa oportunidade. E quando dispõem dessa oportunidade de comandar, de gerir, né, elas o fazem com muito zelo, com muito cuidado, com muita transparência, de modo que a sociedade brasileira deve mais e mais olhar para essas formas que estão aí, que nós sabemos que tem avançado muito no que diz respeito à participação direta, no que diz respeito ao diálogo cara a cara, sem subterfúgio, sem arrumadinho, né? De modo que a experiência das mulheres na gestão pública também, apesar dos desafios que são enormes, também tem apontado inovações, né? E são essas inovações que devem alimentar o debate do plebiscito popular que quer rever o atual sistema político. E assim por diante, a gente poderia imaginar que, por exemplo, a nossa experiência democrática na gestão pública está carregada de culturas que só atrasam, né, o que poderiam ser ganho, como a questão do nepotismo, do clientelismo, do personalismo na política, né? Um verdadeiro culto às personalidades, uma inversão completa dos valores da política, né? Em que, de repente, o prefeito, o governador ou o presidente é a personalidade e não o seu legado, as suas construções, que não são suas, resultam de muitas contribuições na sociedade como um todo. Então, eu acho que o debate do sistema político interessa, sim, as mulheres, porque elas em si têm introduzido inovações no cotidiano, na forma como gerir a política do dia a dia, a política comunitária, né, a gestão dos projetos coletivos. E é isso que eu acho que deve alimentar, sim, esse debate.
A plataforma, né, para esse plebiscito, né, para a reforma política, também está pedindo uma igualdade nas cotas nas eleições, né, para homens e mulheres, para que tenhamos o mesmo número de candidatos e candidatas. Como é que você vê essa discussão?
Eu considero que é uma iniciativa fundamental. Eu acho que, num momento histórico como esse que a gente vive, em que as pessoas, inicialmente os mais jovens, depois as demais faixas etárias, foram às ruas dizer do tamanho de sua insatisfação com a forma como a política está sendo gerida, com a forma como o modelo de desenvolvimento econômico está sendo aprisionado pelas elites, com a forma como os recursos públicos estão sendo colocados em função de interesses muito restritos, muito privados. Então, isso faz com que a oportunidade do debate da reforma política, do sistema político, se introduzam questões relevantes como essa, que é igualdade para todos e todas. Se é de interesse público, se a questão é de interesse público, a igualdade tem que ser para todos, para todas. Então, neste caso, esse aspecto que você pontuou da plataforma é um aspecto, talvez não seja completamente vitorioso, porque a sociedade brasileira ainda está amparada em valores bastante conservadores na política. Então, mas o fato de colocar essa questão é, antes de tudo, o fato de expressar uma desigualdade histórica em relação às mulheres, né, que sempre tiveram uma atuação política bastante confiável e convincente. No entanto, os postos de comando não são elas que assumem. Então, uma questão que certamente é uma oportunidade para o movimento feminista no Brasil, porque estará colocando as questões das mulheres num patamar de igualdade, de interesse às questões da maioria, de todo mundo, né? De modo que são as mulheres se colocando, e eu acho que é um bom ponto de partida. Não devemos ficar nele, porque a discussão das cotas é sempre polêmica quando ela se encerra nela mesma. Mas a cota em si é um ponto de partida para uma reparação, né? Para fazer valer uma retomada das condições de igualdade entre homens e mulheres, ou entre negros e brancos, e assim sucessivamente. Então, essa aposta das mulheres é bastante relevante para a experiência da cultura democrática brasileira. E eu acho que vai ser um dos grandes e bons debates que certamente nós devemos fazer.
Evanildo, 2014 é ano de Copa do Mundo e é ano de eleições. Como é que a FAZ está vendo esse ano de 2014 para os movimentos sociais, Como é que você vê essa política social brasileira nesse ano, que é um ano tão movimentado com a Copa do Mundo e também com eleições?
Olha, posso falar pela fase, mas eu posso imaginar que o campo político do qual a fase é parte, ou seja, a ABONG, Fórum Social, uhum, e por aí vai, né? Nós estamos vivendo uma situação bastante paradoxal, digamos assim. Ou seja, nós estamos vivendo quase que uma contradição na nossa experiência de ser e agir na sociedade brasileira, que foram essas organizações que durante a década de 90, desde a Constituição de 1988, né, lutaram, organizaram, elaboraram, monitoraram, né, e introduziram experiências de inovação democrática nas cidades brasileiras, nos territórios indígenas, né, na relação com a questão do racismo ou das mulheres, né? Quer dizer, então, as grandes inovações da nossa experiência democrática emergiram dessa experiência dessas organizações, né, do sindicalismo e por aí vai, né? Então, muitas das políticas públicas que hoje estão estruturadas, né, podemos citar várias delas, o SUS, né, os direitos em relação aos idosos, em relação às crianças, né, o artigo 6 da Constituição Brasileira, que tem um conjunto de referências que viraram políticas públicas, como a questão da moradia, o direito à moradia, mais recentemente o direito à alimentação e por aí vai, né? Então, todas essas questões foram apontadas, digamos assim, pela experiência democrática popular brasileira que foi levada a cabo por sindicatos, por ONGs, por movimentos sociais, né, por pastorais e por aí vai, né? Bem, o saldo disso é bastante positivo em termos de instauração de políticas públicas, né? No entanto, e daí um tal paradoxo, isso não evoluiu no sentido de produzir uma ruptura no atual modelo de desenvolvimento econômico. O nosso modelo de desenvolvimento econômico ainda reforça, né, bastante a desigualdade, no sentido em que, apesar dos avanços nas políticas setoriais compensatórias, como podemos dizer no caso do programa Bolsa Família, Fome Zero e por aí vai, né, que tem enfrentado, tem tirado milhões da miséria, mas a estrutura do sistema econômico não se alterou. Ou seja, os bancos são os que ainda são os maiores detentores dos lucros, por exemplo, para dar um exemplo, né? As grandes empresas ligadas ao agronegócio, né, se mantêm ainda como as grandes referências para que o PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto Brasileiro, se mantenha com tanta força, né? E, por outro lado, as experiências agroecológicas, a agricultura familiar, né, os pequenos negócios nas cidades, esses ainda estão relegados a uma condição bastante deplorável em termos de acesso a financiamentos públicos, para te dar um exemplo, né? E no caso mais recente dos mega eventos, como Copa do Mundo e por aí vai, aí é que a situação se complexifica. Porque o que nós temos observado nas 12 capitais brasileiras, né, é uma presença muito grande do capital, dos investimentos públicos para estruturar mobilidade urbana, quer dizer, construir estádios, etc. Mas a forma como esses investimentos estão sendo apropriados é que parece que deveria ser o grande debate da sociedade brasileira hoje. Porque, basicamente, 6 ou 7 grandes empreiteiras nacionais e internacionais estão controlando a execução desses recursos, estão instituindo, a partir da própria iniciativa do Estado, é um processo de gestão desses equipamentos públicos, no caso, os estádios, que não podemos mais chamar de públicos, porque eles estão quase todos, se não todos, sob um regime jurídico que é o da parceria público-privada. Portanto, aquele regime que a empresa privada é que faz o processo de gestão durante 30, 33 anos, né, e dele se beneficia, quando foi o próprio Estado, através dos investimentos do BNDES, da Caixa Econômica Federal, né, que bancou pelo menos metade do valor da construção daquele estádio. Então, é um paradoxo, porque a gente investiu, a gente construiu, ajudou a ampliar o Estado no sentido da construção das políticas, da participação e do monitoramento do controle social, mas, no entanto, não se alteraram as formas de apropriação dos lucros, ou seja, daquilo que resulta do trabalho de todo mundo. Ao fim e ao cabo, são os 10% da população que ainda se apropriam da grande maioria dos resultados e dos investimentos públicos, né? Isso deve ser questionado também na reforma do sistema político brasileiro, porque é ele, ou seja, é o Congresso, são as casas legislativas, né, que corroboram, que aceitam, que assinam embaixo desse modelo.
Evanildo Barbosa, diretor da FAS, diretor nacional da FAS, Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, né, que é uma ONG voltada para a promoção dos direitos humanos, da gestão democrática e da economia solidária. Muito obrigada pela participação, pela sua contribuição riquíssima dentro do Fala Mulher.
Eu que agradeço e até a próxima.
Abraço, Evanildo. Agora 2h28 e o que a gente espera é, né, que tenhamos, a partir desse ano, uma democracia que verdadeiramente caibam todas e todos, sem injustiças e sem tanta desigualdade social como acontece atualmente no Brasil. 2h28 a gente traz uma música dentro do Fala Mulher e na sequência estaremos de volta. Ainda temos para debater esse assunto, o assunto democracia, reforma política, participação popular. Temos Augusto Martins, que é diretor executivo do CONDRU, o Conselho de Desenvolvimento Rural e Urbano de Afogados da Ingazeira. Tom Zé, democracia.
A democracia. Vicente Barreto. Democracia que me engana, na gana que tenho dela, cigana ela se revela e eu. Democracia que anda a lua, atua quando me ouço, amua quando repouso. O demo, 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 meu negro, é a democracia. Democracia me abraça, com tua graça me tira, disfarça essa covardia e eu. Democracia não me fere, mira aqui no meio, atira no meu receio. O demo, 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 é a democracia. O demo, 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 menino, é a democracia. Democracia que escorrega, na regra não se pendura, na trégua não se segura, iô. Democracia, pois, me fere e atira-me bem no meio daquilo que eu mais receio. O demo, 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 é a democracia. O demo, 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 menino, é a democracia. O demo, 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 é a democracia. O demo, demo.
dia não se dita, maldita seja se dura, palpita pela doçura. A democracia, cuidado meu filho, que é o demo, a demo. É a democracia, cuidado, isso que é o demo, a demo. É a democracia, o demo, demo, a demo. É a democracia.
Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente, traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existem agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras, e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Agora são 2 horas e 35 minutos, Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste, que é uma ação, né, do projeto Mulheres na Caatinga, com patrocínio da Petrobras Ambiental. E dando continuidade à nossa discussão sobre democracia e reforma política, vamos ouvir o gerente executivo do CONDRU, Conselho Municipal, o diretor executivo do CONDRU, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Urbano de Afogados da Engazeira, Augusto Martins, que fala sobre o processo de redemocratização do Brasil pós-ditadura, a garantia da participação popular em conselhos municipais, concedida pela Constituição de 88, e destaca o papel do CONDRU na construção de um processo mais democrático no município de Afogados. Augusto, boa tarde.
Boa tarde, Juliana Lima. Boa tarde, ouvintes do programa Fala Mulher. É muito satisfatório estar nesse programa, falando às mulheres da região do Pajeú, aos homens também e a todas as pessoas que acompanham este importante programa pela Rádio Pajeú. Falar de democracia é um tema belíssimo, um tema que muita gente lutou e deu até a sua própria vida para que hoje a gente pudesse ter essa liberdade de se expressar, ter a liberdade também de votar, de escolher os representantes. E a nossa democracia, ela é muito jovem ainda, dessa redemocratização do país para cá. Depois que o país viveu aquele período de 64 até o final da década de 80, mais ou menos, o período onde não haviam as eleições livres e diretas, a gente retomou a democracia, o voto livre. Então, temos aí menos do que 30 anos. Então, para uma democracia, poderíamos dizer que é um período pequeno ainda, onde estamos aperfeiçoando essa democracia. E a população brasileira, ela tem a oportunidade de 2 em 2 anos de exercitar o seu direito de cidadão e de cidadã e de fazer a sua seleção, de escolher os seus representantes na democracia representativa, onde as pessoas vão às urnas e podem escolher os seus representantes. Mas nós temos também a democracia participativa, onde a Constituição de 1988 garantiu a representação popular em diversos conselhos setoriais, aqueles conselhos que são importantes e que são fundamentais para que os municípios possam estarem assim aptos a receberem recursos. Sem esses conselhos, os municípios não poderão ter acesso a diversos recursos na área social, como educação, saúde. Agora, é preciso, como eu disse, aperfeiçoar essa participação, melhorar, qualificar essa participação, porque muitas vezes esses conselhos eles se tornam muito governamentais, muito prefeiturizáveis, onde as pessoas vão apenas participar das reuniões, não tem muitas vezes um poder de interferir e discutir mais fortemente a destinação de recursos, falar com melhor altivez sobre as políticas públicas, a melhor aplicação dos recursos. E aí é preciso permanentemente haver assim uma capacitação, uma formação, para que tenhamos assim conselhos mais fortes, conselhos autônomos e que possam realmente fazer o controle social que é preciso. Esse controle social que na democracia representativa é exercido pelos poderes legislativos a nível municipal, estadual e federal, há também esse controle externo dos órgãos de acompanhamento, que são os tribunais de contas dos estados e da União, a CGU, e os conselhos setoriais, como eu disse. E ainda existe também aqueles conselhos informais, que em nosso município aqui é uma realidade, que foi uma semente plantada ainda pelo nosso saudoso bispo Dom Francisco Mesquita, na década de 60, onde ele incentivou as comunidades de base, as comunidades eclesiais de base, as escolas radiofônicas que preparavam as pessoas para formar a sua associação, a sua cooperativa, a exigir os seus direitos. E aí nossa realidade é que nós temos diversos conselhos também, que mesmo não sendo conselhos que têm uma lei regendo, mas funcionam. E aí dentro desse amplo leque de oportunidades e participação para o exercício da democracia, nós já tivemos algumas experiências de orçamento participativo a nível nacional e também a nível regional, e diria também a nível estadual. Só que ainda, como eu disse, precisa melhorar, precisa aperfeiçoar para que possamos ter assim orçamentos bem mais adequados à nossa realidade.
E Augusto, falando um pouco mais um pouco sobre a importância, né, dessa participação da sociedade nesses espaços de discussão, nesses espaços democráticos, qual é o papel do CONDRU na construção desse processo democrático?
O CONDRU é um conselho municipal aqui de Afogados da Ingazeira. Ele surgiu em 94 com o propósito de discutir as políticas públicas para a área rural. Ele era Conselho de Desenvolvimento Rural. Depois ele sofreu uma reformulação e foi ampliado tornando-se o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Urbano. E a finalidade da criação desse conselho em 1994, além de poder fazer com que o município recebesse recursos para aplicação na área rural, senão não viriam os recursos do Banco Mundial, ele depois se tornou mais amplo e quis discutir o orçamento público do município, a aplicação dos recursos municipais, a discussão do orçamento do município, para que o Conselho pudesse assim interferir na aplicação dessas verbas a nível municipal. Houve uma tentativa de que esse Conselho fosse único, que ele conseguisse reunir todas as políticas do município, mas nunca esse objetivo não foi atingido, porque a própria dinâmica de funcionamento dos demais conselhos falava por si só. Por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde tinha sua própria dinâmica de discutir sua política, o Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho de Alimentação Escolar, e aí o CONDRU ele ficou mais restrito a recursos de investimentos do PRORural, também do PRONAF e recursos do município mais voltados para a área rural. Mas no seu projeto maior, o CONDRU tem essa finalidade de acompanhar as políticas públicas do município. E esse papel continua firme, esse conselho tem evoluído, já são diversas pessoas que tiveram a oportunidade de coordenar, já esteve na mão do governo, já esteve na mão da sociedade. Atualmente ele é dirigido por uma representante da sociedade civil, que no conselho representa a Igreja Católica do município, que é a Maria das Dores Santos, e ele tem evoluído e quer continuar firme, assim, discutindo as políticas públicas do município. Principalmente, Juliana, nesse novo momento democrático, 2014, um ano de muita movimentação, porque é um ano de Copa do Mundo, é um ano de eleições para presidente da República, para governo do Estado, deputado federal, deputado estadual, senadores. E aí é um ano que promete ser muito movimentado. Esse movimento que tomou as ruas do Brasil o ano passado, que está prometendo retomar agora, já próximo mês, um movimento de rua, a população falando, população que quer, que está dizendo assim, a classe política não é um movimento destinado a um partido, a um político propriamente dito, mas dizendo a toda a classe política de que a população quer melhor aplicação dos recursos públicos, quer uma melhor saúde, quer uma melhor educação, quer melhores estradas, né? Quer que o recurso público seja melhor aplicado. Então, é um ano muito importante, muito significativo. É um ano aí que também se discutiu uma reforma política que há muitos anos se discute, mas os avanços foram mínimos ainda. Essa reforma política precisa sair das gavetas do Congresso Nacional e se tornar uma proposta realmente ampla, viável e que venha atender os anseios da sociedade que clama por uma democracia muito mais ampla, muito mais participativa e com mais oportunidades de igualdade para as pessoas.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa, choque. Oh, 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 não provoque.
Fique sabendo que 80% da população brasileira defende mais mulheres na política. 8 em cada 10 brasileiros ouvidos pelo Ibope e pelo Instituto Patrícia Galvão, 78% dos entrevistados, para uma pesquisa sobre a presença de mulheres na política, defenderam a obrigatoriedade de uma divisão com o mesmo número de candidatos e candidatas nas listas partidárias para as eleições. Para 1.600 entrevistados, essa composição meio a meio da lista de candidatos deveria ser obrigatória nas eleições para o Legislativo Municipal, Estadual e Federal. De acordo com a socióloga Fátima Pacheco Jordão, diretora do Instituto Patrícia Galvão e integrante da Articulação de Mulheres Brasileiras, o Brasil ocupa o 121º lugar com relação à participação das mulheres na política em um ranking de 189 países. A lista revela que países como o Iraque e o Afeganistão têm mais mulheres no poder do que no Brasil. O levantamento foi feito com base na resposta de mais de 2 mil pessoas com mais de 16 anos, entrevistados entre os dias 11 e 15 de abril do ano passado em todas as regiões do país. Deste total, a maioria considerou fundamental a alteração nas leis eleitorais para garantir que as mulheres representem a metade dos candidatos a cargos eletivos. Atualmente, a legislação eleitoral brasileira reserva 30% das candidaturas para as mulheres e apenas 10% do tempo de propaganda eleitoral para as cotas de sexo. No Senado Federal, entre 81 vagas, apenas 13 são ocupadas por mulheres, sendo que atualmente 8 senadoras exercem ativamente a atividade. Os números divulgados mostram que, para 74% dos entrevistados, a garantia da democracia depende da presença de mais mulheres nos espaços de poder e tomada de decisões, e que quase 1.500 entrevistados defendem punição aos partidos que não apresentarem uma lista com 50% de candidatos e 50% de candidatas. A verdade é que essa igualdade entre candidatos e candidatas, se não sair do papel com a reforma política, previsões, né, comprovam que o Brasil vai levar mais de 100 anos para que haja essa igualdade, se for de um processo natural, de um processo lento, como está acontecendo. Então, nós levaremos praticamente mais de 100 anos para que tenhamos candidatas e candidatos igualitariamente disputando as eleições a cada 2 anos no Brasil. Agora, 2h48.
Agenda.
No quadro Agenda, a gente reforça que de 21 a 26 deste mês acontece em Porto Alegre o Fórum Social Temático. Então, Fórum Social Temático, encontro dos movimentos sociais, das organizações que vão debater os principais assuntos relacionados às necessidades da sociedade brasileira e também à reforma política. Lembrando que também é um Fórum Social Mundial, então, a presença de outras organizações de outros países e também de movimentos sociais de outros países. E assim a gente está chegando ao fim do programa Fala Mulher de hoje. Um grande abraço a você que ficou conosco e acompanhou a nossa discussão. Lembre-se, esse é o momento de construirmos um Brasil onde caibam todas e todos. Confira esse e outros programas Fala Mulher na internet, no site www.casadamulherdonordeste.org.br, onde os programas ficam arquivados, e acompanhe o trabalho da Casa da Mulher do Nordeste no Facebook, no www.facebook.com/cmnnordeste. O Fala Mulher é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras, através do programa Petrobras Ambiental. Grande abraço, bom final de semana, até a próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, aqui na Rádio Pajeú. E a gente encerra com Liberdade, Liberdade, Imperatriz, cantando pra gente, por música especial pra você que está na sintonia. Boa tarde.
Olha a Imperatriz chegando!
O império decadente, muito rico e coerente.
Era assim, tal que é por isso que surgem,
surgem os tambores.
Vem emoção,
a bateria vem no pique da canção.
E a meu bem, vem o luxo do salão. Vem viver,
vem viver o sonho que sonhei.
Ao longe vai se ouvir,
vem verde e branco.
Nessa putaria
da guerra nunca mais.
Esqueceremos do patrono do que mortal.
A imigração floriu e futuro Brasil.
A música encanta, o povo canta assim.
E
triste a tristeza, para Itabela bela heroína. Minha senhora bem fina, negro dançou comemorou.
O quê?
O fim da sina. Na noite que tivemos sente, com a procura finalmente, com a deixa de troca amor.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Nossa, choque.